Estamos recém começando o segundo trimestre de 2024 e o governo Lula já fala em revisar e afrouxar as metas fiscais para o ano que vem, 2025. E os resultados negativos das contas públicas da atual administração têm sido uma constante. Mas esse fato só decepciona e surpreende aqueles que não estavam prestando atenção. Então é preciso analisar o tamanho desse buraco fiscal, colocando em perspectiva histórica para entendermos a gravidade da situação e como isso está influenciando as taxas de juros dos títulos do Tesouro, das demais taxas dos ativos financeiros e também a nossa taxa de câmbio. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, começando logo com a notícia que foi veiculada no início dessa semana, que o governo está sem receita extra no radar, portanto avaliando reduzir a meta fiscal para 2025. Lembrando que era de um superávit de 0,5% do PIB e que agora eles ventilam reduzi-la para 0,25% do PIB, que é a mesma meta do atual ano 2024, que por sinal também é incerta. A própria Simone Tebet, aqui falando que a meta fiscal 2024 é avaliada mês a mês e em maio, diz ela, vamos ter uma visão real. Então, é um problema o atingimento das metas fiscais, porque o governo tem decepcionado na contenção de despesa, porque esse é o seu viés. Ele pesa a mão pelo lado do gasto e não se preocupando muito com o ajuste fiscal por esse lado da equação, que está realmente sob seu controle. A arrecadação depende de crescimento econômico, uma variável que na maior parte das vezes não está sob domínio do governo. Mas ele pode, às vezes, influenciá-lo de forma negativa, inserindo incertezas no mercado, insegurança jurídica e tudo mais. Mas é preciso lembrar a apresentação que foi feita lá em março do ano passado, quando anunciaram o novo arcabouço fiscal. E eu relembro deste slide, porque eu comentei ele assim que foi anunciado, aqui temos ele, em que o Haddad mostrava as metas fiscais, o compromisso primário para os próximos anos. Lembrando que em 2023 a meta era menos 0,5, possivelmente até menos 0,75, e logo depois o próprio governo percebeu que era inatingível, reduziu para menos 1% de resultado primário, então déficit primário, sendo que o mercado já pensava que ia ser menos 1%. O resultado final foi ainda pior, e eu fiz um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima, foi ainda no final de janeiro, assim que as contas fecharam, que o governo acabou tendo um resultado ainda pior, mas excluindo algumas despesas, como as precatórios, aí o governo teria atingido 1%, mas na verdade isso é falacioso. Nem assim o governo atingiu a meta fiscal do ano passado. E agora de 2024, que era 0,25, possivelmente vai ser mais para zero, não se sabe. E o ano que vem, que era para ser 0,50%, agora já está possivelmente indo para o buraco com essa revisão que está no radar, que segundo o governo é preciso fazer isso para termos uma meta mais factível. Palavras do governo. Agora, qual é a real situação fiscal? Não apenas o resultado primário, mas também o resultado nominal, que aí considera as despesas com os juros, que é o serviço da dívida, porque o Brasil tem uma dívida enorme, que não foi produzida apenas nesse governo, mas sim por décadas de governos, alguns mais ou menos responsáveis, outros irresponsáveis, e cá estamos. Só que agora a trajetória do resultado fiscal, ela preocupa e isso vai impactar na dívida, que impacta mais ainda na despesa com juros, que impacta mais ainda no resultado nominal. Então está tudo interligado. E eu quero mostrar aqui a perspectiva histórica, então, do nosso resultado nominal. Então temos aqui um déficit nominal, agora na ordem de 9,2% do PIB. Esse é o resultado de fevereiro de 2024. 9,2% de déficit fiscal. Agora, comparando em termos históricos, claro que a pandemia é sempre a exceção completa, mas a gente deu um zoom aqui desde 2014, quando começamos a profunda recessão da economia brasileira, a gente nota que este nível de déficit nominal foi atingido lá em novembro de 2015, quando já tínhamos mais de um ano de recessão. Agora nós estamos atingindo o mesmo patamar de rombo nas contas públicas e a economia brasileira ainda não está em recessão. Então vejam o nível da coisa, como nós estamos agora numa situação mais precária em que, por conta de gastos maiores, a economia não entrou em recessão, ainda assim temos o mesmo nível de déficit fiscal quando a economia brasileira estava no buraco. Imaginem se a economia brasileira entra numa recessão. Quais serão os déficits que o governo vai incorrer daqui para frente? Então é uma situação realmente muito frágil que o Tesouro Nacional se encontra. E para mostrar a questão da que como não é apenas um problema de receita, e sim de despesa, vejo aqui a variação real da receita líquida dos últimos 12 meses. Aqui temos então o gráfico, agora até é uma variação positiva, fevereiro de 2024, sendo que lá em 2014-15, bom, lá em novembro de 15, já tinha mais de um ano inteiro de queda na arrecadação. Então o déficit foi também muito produzido por uma queda na arrecadação por conta da recessão. Agora esse não é o caso, é uma questão sim de despesa. É o governo que não quer abrir mão de gastar e o resultado é que está comprometendo a trajetória da dívida e a sustentabilidade das contas públicas. E falando em trajetória de dívida, é preciso mostrar também aqui o gráfico de dívida PIB. Aqui eu considero sempre que é o correto a dívida total emitida sobre o PIB, e não apenas aquela que não está na carteira do Banco Central. Então aqui temos o gráfico, claro que depois de ter chegado em quase 90% do PIB ali na pandemia, agora está de volta, tocando 80% e numa trajetória claramente ascendente. Então esse é o nível da situação fiscal brasileira, que por hora não tem nenhuma perspectiva de melhora, porque o arcabouço fiscal foi aprovado no ano passado e a meta de zero, ou melhor, o piso de crescimento real de despesas, 0,6%, está aí. Então, de onde eles vão tirar medidas para conseguir recolocar tanto o déficit quanto a dívida numa trajetória sustentável? É realmente complicado. E claro que isso está repercutindo nos mercados. Eu quero mostrar aqui alguns dados de taxas de juros, porque a gente vê a situação que se coloca diante do Tesouro. Agora temos o Banco Central reduzindo a taxa Selic, já está num ciclo de redução há alguns meses, mas essa redução da taxa de juros, que é de curto prazo, não está refletindo na taxa longa. Pelo contrário, a taxa longa se mantém elevada ou até subindo nos últimos dias, e essa análise que eu quero mostrar para vocês agora. Então aqui eu coloquei até o DI, que é o depósito interbancário, o DI futuro, aqui em 10,6%. Vamos comparar primeiro com o título Tesouro Brasileiro de 10 anos, menos a taxa de curto prazo, então o overnight. Vejam só, desde julho do ano passado que está subindo. Então voltou a subir, significa que à medida que a Selic cai, a taxa longa não acompanha, ou ela permanece inalterada ou até sobe. É isto que este gráfico aqui demonstra. Bom, a gente poderia pensar, bom, mas é um problema também das taxas longas dos Estados Unidos. O que acontece lá fora tem relevância aqui. Se sobe a taxa de longo prazo lá fora, impacta a nossa taxa de longo prazo aqui dentro. É verdade. Mas vejamos então essa comparação, Tesouro Brasileiro de 10 anos menos o Tesouro Americano de 10 anos. O que nós temos aqui? Um leve aumento nas últimas semanas. Até vou colocar aqui nos últimos, vamos lá, aqui, o último ano. Ó, aqui, de fevereiro deste ano até agora, houve até um leve aumento. O que sugere que não apenas aumentar as taxas de juros lá fora, que é verdade, taxas nominais, já vou mostrar a real, como também aumentaram as taxas aqui dentro. Mas aqui elas aumentaram mais ainda as taxas longas. E boa parte desse movimento é explicado por conta dessa incerteza com relação ao fiscal. Pô, será que o governo vai conseguir atingir as metas? Já vai revisar de novo, mais uma vez? E a dívida? Vai explodir a dívida brasileira? Como isso vai impactar a inflação no futuro? Então esses temores que alguns acreditavam que eram infundados estão aí se materializando desde o ano passado, Vai acontecer de novo em 2024 e 2025 é o governo já jogando a toalha e querendo revisar e afrouxar a meta para o ano que vem. Mas tem mais dados para mostrar, como por exemplo, a taxa de juro real. O mercado costuma utilizar a NTN-B 2035, hoje é 11 anos, então é um bom proxy para outras taxas de longo prazo lá fora. Então, Tesouro IPCA 2035, nessa semana chegou a pagar IPCA mais 6%. Essa é a taxa de juro real, 6%. Veja o tamanho do custo financeiro para o Tesouro. Para o poupador, quem vai aplicar nesse título, ótimo. Assumindo com premissa que jamais haverá um calote no título, excelente, IPCA mais 6%. Agora, isso denota a fragilidade do fiscal, a situação realmente calamitosa do Tesouro que precisa se financiar a IPCA mais 6%. Eu vou colocar aqui o gráfico na tela da B35, que desde praticamente aqui, ó, agosto do ano passado, atingimos o IPCA mais 5,14% e desde então, à exceção de dezembro, não para de subir e chegou então agora o último dado que foi esse IPCA mais 6%. No dia de ontem, estou gravando aqui na terça-feira, 9 de abril, e na segunda, 8 de abril, chegou a IPCA mais 6%. Então a taxa real no Brasil, ela está subindo. Agora, lá fora, não. Se a gente olhar aqui de outubro para agora, caiu, estava 2,5%, agora está um pouco abaixo de 2%. Nos últimos meses, até lateralizando. Então é um problema mais brasileiro e além da pressão externa que sempre existe, se a gente internamente não faz o dever de casa, o que vai acontecer é realmente essa disparada das taxas de juros, o que é ruim para todos os ativos financeiros. Mas além disso, tem um efeito no câmbio também, que aí entra a questão da perspectiva de inflação, as projeções que existem de mercado, como o fiscal vai impactar também a inflação futura, a política monetária interna e a do Fed, e não apenas a do Fed, como eu vou mostrar aqui agora. O Bacen comunicou que deve reduzir mais 0,5% na próxima reunião e depois a depender das circunstâncias, e fiscal é uma delas, mas também o que acontece com a taxa de juros lá fora. Porque se o Fed mantém a Federal Funds Rate, a taxa básica deles, num patamar mais elevado, o espaço de manobra que o Bacen tem para reduzir os juros é muito menor. A taxa básica americana exerce um piso, é uma pressão nas demais taxas de juros do restante do planeta, inclusive aqui no Brasil. E se o Banco Central quiser ignorar a taxa lá fora e reduzir a forceps, como pode, quem sabe, no futuro eventual, um novo presidente colegiado do Copom reduzir a taxa de juros, o que acontece é um descolamento do câmbio. E eu quero comparar a performance do câmbio brasileiro, porque nos últimos dias, 2024, sim, o real se depreciou, então a taxa de câmbio subiu, mas é interessante comparar o real brasileiro com o seu par, o peso mexicano, que ao contrário do Banco Central do Brasil, o Banxico não reduziu tanto a taxa de juros na última reunião. O Bacen reduziu em 0,5% e o Banxico reduziu em 0,25%. E o resultado que temos em 2024 é esse. Enquanto o dólar contra o real sobe 3,17% neste ano, o dólar contra o peso cai 3,35% em 2024. Então a moeda mexicana está se fortalecendo enquanto a nossa está se enfraquecendo. E claro que o fiscal pressiona tudo isso e coloca o Banco Central, deixa o Banco Central ainda mais encurralado. Então, essa situação que temos, infelizmente, não é novidade, é uma comprovação das previsões sobre o que aconteceria com o governo mais populista na condução das contas públicas, que aprovou um marco fiscal que permite gastar mais e que nem as metas que ele se propôs a atingir ele está alcançando. Pelo contrário, agora está ainda revisando e afrouxando para baixo mais uma vez. Não foi a primeira, mas mais uma vez. Agora aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E quem quiser saber mais sobre quem é o real culpado sobre a situação fiscal mais recente, a gente fez um vídeo bem bacana para os membros do canal, vou colocar ele aqui, foi ainda no ano passado, e ficou bem profunda a análise. E outro recente também, mostrando então este resultado de 2023, que também não foi atingido como o governo tinha se proposto no início do ano passado. Fico por aqui, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem, também deem um joinha aqui, e aqueles que não são membros ainda, tornem-se membros, vocês vão gostar, espero vocês lá. Valeu!